das notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A Junta da Serra e Junceira mantém o objetivo de recorrer às vias judiciais para aferir de legalidade da decisão da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros em omitir o nome da freguesia nas fitas das senhoras que participaram no grande cortejo. A Junta, recorde-se, foi mandatada pela Assembleia com esse propósito, num processo que já tem alguns meses e onde a população local se fez ouvir, manifestando a vontade que o seu território estivesse assim identificado. Em declarações à ERTS, Américo Pereira, presidente daquela freguesia do Conselho de Tomar, confirmou então o recurso às vias judiciais, assegurando que a esmagadora maioria das pessoas pretende que haja a identificação nas fitas. O autarca garantiu que se o Tribunal decidir o contrário daquela que foi a decisão à la carte do mordomo e da Comissão, então daqui a 4 anos a freguesia irá no cortejo devidamente identificada.
Aquilo que se assiste e viu-se agora até no cortejo, as pessoas que há assistência à porta, então vocês são de onde? Qual é a vossa freguesia? E uma maioria significativa, quase seria esmagadora, mas pronto, concordavam ou concordam com a nossa posição no que diz respeito à identificação das fitas das freguesias. Portanto, eu penso que isso é pacífico e isso sentiu-se ao longo do cortejo, sentiu-se na abordagem que tivemos nas próprias ruas de Tomar, que nós, quando as pessoas percebiam que os elementos da nossa representação, e abordavam nesse sentido. Portanto, agora eu parece-me que há que fazer uma reflexão profunda relativamente a estas matérias, porque não me parece justo e muito menos equilibrado que haja decisões tomadas à la carte conforme o mordomo, conforme as comissões centrais, conforme as pessoas envolvidas. Quer dizer, isto devia ter sido um debate mais profundo, até com uma dimensão bastante alargada junto às populações, porque assim, eu não sei bem se os autarcas, e essa é a nossa dúvida, se os autarcas podem, desta maneira, apoiar uma decisão que foi sugerida, pelo menos implementada pelo mordomo, pelos restantes da Comissão Central. Quer dizer, mas isso é uma coisa pacífica. Eu penso que eu não vejo guerra nenhuma nessas coisas. Às vezes as pessoas é que criam aqui mistérios onde eles não existem. São posições diferentes e, neste caso, como digo, o Executivo irá respeitar aquilo que foi decidido em Assembleia de Freguesia. E se efetivamente o Tribunal decidir de acordo com contrário àquilo que este ano aconteceu, mas daqui a 4 anos, naturalmente, iremos visivelmente identificados de uma forma muito pacífica.
Ainda em declarações à ERTS, Américo Pereira aproveitou para desmentir uma indicação que chegou a circular durante o grande cortejo e que apontava para o facto de a representação da Serra e Junceira ter retardado a saída da Mata dos Sete Montes em jeito de protesto. O autarca disse mesmo que a comitiva da freguesia foi mesmo das primeiras a chegar.
Aliás, nós fomos até dos primeiros, os primeiros a chegarmos à mata. Tivemos até, se calhar, a particularidade que outras freguesias não tiveram. A Junceira foi, desde os bombeiros, todo o grupo, em cortejo, em direção à mata, portanto, tiveram lá às 2:30, rigorosamente, e a saída da mata foi aquilo que aconteceu, pronto, foi dentro do normal, claro, nós somos os últimos, teremos de ter sempre os últimos a sair, não é? Não houve qualquer tipo de protesto, rigorosamente mentira, tudo aquilo que se possa dizer acerca desse assunto.
Festa dos Tabuleiros Serra Junceira vai mesmo recorrer à via judicial se o Tribunal se decidir o contrário daquela que foi a decisão à la carte do mordomo e da Comissão, então daqui a 4 anos a freguesia irá no cortejo devidamente identificada. Quem o diz é o Presidente Américo Pereira. Está encontrada uma solução provisória para a falta de médicos de família na freguesia de Casais e Alviubeira, Conselho de Tomar. A confirmação foi avançada à ERTE por João Luís Alves, presidente da Junta, entidade que tem procurado soluções junto das entidades responsáveis, neste caso o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que possam garantir o acesso aos cuidados primários por parte da sua população. Assim é o caso. Ou seja, a partir desta segunda-feira, 17 de julho, os utentes inscritos nas extensões de saúde da Venda Nova e de Soianda terão consultas de recurso em Alviubeira.
A partir do dia 17 de julho, portanto na próxima segunda-feira, eu estou aqui a olhar para o comunicado que acabei de receber, quase que vou ler o que está aqui escrito na íntegra. Portanto, a partir do dia 17 de julho de 2023, os utentes inscritos na extensão de saúde de Venda Nova e Soianda passam a ter disponível uma consulta de recurso médica na extensão de saúde de Alvimbeira durante três períodos semanais, ou seja, durante três dias vai lá estar o médico, pelo menos vai lá estar duas tardes e uma manhã. Relativamente aos cuidados de enfermagem, passam a ser prestados também na extensão de saúde de Alvimbeira segunda a sexta-feira. Portanto, resumindo, às segundas e quartas-feiras, no período da tarde, a partir das 14 horas, vai estar o médico em Alvimbeira, no Centro de Saúde de Alvimbeira, e às sextas-feiras de manhã também vai estar o médico de recurso em Alvimbeira. Para todas estas pessoas de Casais, Venda Nova e Soianda, para todos estes utentes que não têm neste momento médico de família. Portanto, isto é uma solução de recurso, é uma solução provisória. Depois, quando houver médicos, com certeza que outras soluções poderão existir. Mas para já, neste momento, apesar das dificuldades todas que existem, eu penso que não é uma má solução, pelo menos durante o período de verão. Portanto, o que vai acontecer é isto precisamente.
Recorde-se que a freguesia de Casais e Alvimbeira chegou a ter médico ao serviço nos quatro postos de saúde que estão no seu território, seja na Venda Nova, em Casais, na Soianda e em Alvimbeira. Mas devido a contingências várias, de entre as quais uma baixa prolongada e a colocação de outra profissional em Olalhas, parte da população ficou sem médico de família. João Luís Alves assegurou que a Junta nunca desistiu de lutar pelos interesses da população.
Nós temos insistido com Aços de Médio Tejo para que nos dessem, que nos ofereçam soluções. Temos tido algumas reuniões. Na passada quinta-feira tivemos mais uma reunião lá em Riacho, onde, curiosamente, quando nós entramos para a reunião, saiu de lá outro executivo de outra freguesia aqui do concelho com os mesmos problemas. E, portanto, nós temos feito aquilo que nos compete, que é alertar as entidades responsáveis para o problema. Nós tínhamos quatro extensões médicas na freguesia com o médico, não é? Agora, neste momento, só temos na extensão de Alvimbeira, já não temos em Casais, já não temos na Soianda, nem temos na Venda Nova. Temos insistido com os responsáveis do OSES para ver se nos rendeiam. Já não digo para resolver o problema, porque eu sei que o problema da falta de médicos é bastante grande, é grave, é um problema que já foi arrastando, é atual, é factual. Perante a nossa insistência, conseguimos aqui uma solução para já que é provisória, mas que vai contemplar todos aqueles que não têm médico de família neste momento.
Casais e Alvimbeira, utentes das extensões de saúde da Venda Nova e da Soianda, já terão acesso a consultas de recurso em Alvimbeira a partir desta segunda-feira.
Rádio F, a primeira a informar.
Há perigo na via pública, precisamente na rua Coronel Garcês Teixeira, do lado oposto à entrada para o Jardim de Infância e primeiro ciclo da escola Raul Lopes, em Tomar. Uma luminária de um poste está literalmente presa por arames e em evidente risco de queda para o passeio. No local é visível que algo embateu com violência no mencionado poste, que ficou mesmo inclinado. Tudo aponta para que a colisão tenha sido provocada por uma viatura, ainda que não sejam visíveis marcas de pneus ou de faróis que eventualmente terão danificado com o embate. Até que não haja registro para a intervenção dos serviços competentes, tenha por isso atenção ao passar no referido troço face ao perigo evidente de queda da luminária.
Rádio Air, informação.
É já neste 20 de julho que a Polícia de Segurança Pública irá realizar mais uma ação de controle de velocidade no concelho de Tomar, precisamente na Nacional 110, Alvito. Está em causa a operação Quem o Avisa, com início marcado para as 8 da manhã. Refira-se que pelo Médio Tejo, também neste tipo de ações, haverá registro para a presença da PSP em Torres Novas, na Barreira Alva, no dia 25, pelas 8 horas. No mesmo dia e no mesmo horário, as atenções também estarão centradas em Abrantes, na Avenida de Alves Barrota. Segue-se Orém, no dia 26, precisamente na rua Doutor Joaquim Francisco Alves. A primeira operação deste mês de julho já foi realizada no entroncamento na rua Ferreira Mesquita. A recente edição da Festa dos Tabuleiros teve em destaque no Olhar Tomar, espaço da grelha informativa da ERT. Houve concordância em torno do sucesso do evento, naquela que foi uma abordagem muito superficial à forma como decorreu a festa, sendo que o destaque, claro, ficou centrado no esforço coletivo da população que se envolveu para que tudo corresse pelo melhor. Essa é a imagem de marca, disse Tiago Carrão, um dos comentadores de Olhar Tomar.
Foi uma semana que passou num ápice, é certo, mas foi muito intensa, foi como uma festa é, Foi muito bonita também, como sabemos que a nossa festa é, e foi realmente o culminar aqui de um esforço coletivo, um esforço que envolveu todos. Aliás, são essas as grandes marcas da nossa festa dos tabuleiros, é o envolvimento de toda a comunidade, seja a sociedade civil, seja as pessoas nas ruas, seja da comissão central, as várias comissões afetas à festa, seja também dos funcionários municipais, das coletividades, das juntas de freguesia, do município. Certamente que me vou esquecer de alguém, mas não, realmente estiveram todos envolvidos, sejam também as escolas, as entidades religiosas também, civis, militares, tudo. Espero não me estar a esquecer forças de segurança, mas realmente porquê? Porque a festa de tabuleiros é precisamente isso, é um esforço coletivo, é uma paixão coletiva. Foram realmente desde o primeiro momento, desde o momento da abertura até ao momento do encerramento, e simbolicamente terminaram quase da mesma forma, terminou como começou, mas começou bem e terminou bem também. A seu tempo faremos um balanço mais analítico, mais cabeça fria. Neste momento ainda estamos todos muito, muito a quente desta semana que foi, teve o seu grande cortejo ainda há bem pouco tempo, um cortejo que vivemos todos intensamente, muitas pessoas na rua, pessoas que vieram ver e viver a nossa festa, e eu falei com algumas de Barcelos, de Bragança, de Viseu, um pouco todo o país, que fazem certamente um esforço também eles para estar, para viver, para experienciar a nossa festa. E realmente acho que é tão bonito, quase queremos começar já a pensar daqui a 4 anos com mais calma. Eu sei que estamos todos agora ainda bastante cansados, em particular aqueles que deram mais de si, mas realmente é algo único e muito, muito especial.
Por sua vez, Hugo Cristóvão, outro dos comentadores de Olhar do Mar, fez um balanço muito positivo, dando os parabéns a todos quantos se entregaram à causa. Ainda assim, ficou essa certeza de que há questões a corrigir, desde logo na parte logística.
O resultado é muito positivo e, acima de tudo, acho que para todos aqueles que efetivamente, de alguma forma, nas ruas, no carregar dos tabuleiros, no cortejo dos rapazes, nos jogos populares, enfim, se entregaram a esta causa, que é uma causa comum, e que, acima de tudo, em primeiro lugar, é para quem a vive. Portanto, os sentimentos daqueles que vivem a festa e dessa enorme entrega de muitos meses de preparação são, de facto, sentimentos que ficam. Depois, naturalmente, há sempre, com certeza, questões a corrigir, e nós, da parte do município, vamos identificando algumas, também para tentar melhorar para outros, enfim, deixar a fazer esse registro para que possam existir algumas melhorias na parte mais logística e da organização, essencialmente, para anos futuros ou para festas futuras. Mas também é verdade que, com a dimensão que a festa tem em termos de afluência de público, por outro lado, aquilo que é a dimensão da nossa cidade, enfim, as ruas são, a dimensão das ruas são o que são, os estacionamentos são o que são, enfim, há a capacidade de colocar WCs, por exemplo, não é possível crescer muito mais, até porque depois as pessoas também não estão para se deslocar muito, e portanto haverá sempre questões que não é possível melhorar muito mais do que aquilo que se fez. Ainda assim, eu acho que a esse nível logístico, como dizia, tantos destes dois exemplos, por exemplo, a questão dos estacionamentos ou a questão de WCs, acho que demos mais um passo no sentido de melhorar.
Festa dos tabuleiros no Olhar do Mar, comentadores referem que todos quantos se dedicaram à causa estão de parabéns.
Rádio Web, a primeira a informar.
Albufeira de Castelo do Bode, que atravessa parte significativa do Médio Tejo, o Conselho de Tomar incluído, está com 85% da sua capacidade de armazenamento, um registro que está acima da realidade de há um ano, também em relação ao mês de julho. Segundo dados recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, em 2022, a Albufeira apresentava um indicador de 69%, ou seja, 16% abaixo do que atualmente acontece. Refira-se que os 85% correspondem a 993 mil decâmetros cúbicos, isto numa capacidade total a rondar 1 milhão e 95 mil. Saliência ainda mais pela positiva para as realidades afetas às albufeiras de Bolsã e Belver, respectivamente com 97% e 94% de armazenamento. No polo oposto estão Minutos e Divor, que apresentam indicadores a rondar os 35%.
Rádio Air, informação.
Um homem de 31 anos ficou sujeito à prisão preventiva, indiciado da prática de tráfico de droga e ainda detenção de arma proibida, no caso uma pistola de calibre 6,35 milímetros. O homem, refira-se, foi detido em Almeirim, altura em que as autoridades também apreenderam 100 gramas de produto estupefaciente entre heroína e cocaína, que vendia a quem o procurasse com esse propósito. Evidenciados os relevantes perigos de fuga e de continuação da atividade criminosa, foi promovida pelo Ministério Público a aplicação de prisão preventiva como única medida de coação adequada, a qual foi decretada pelo juiz de instrução criminal, refere uma nota da Procuradoria da Comarca de Santarém. As diligências de investigação irão prosseguir a cargo da Guarda Nacional Republicana, sob a direção do DIAP de Santarém. Estão concluídas as obras de estabilização de um talude de escavação na Estrada Nacional 238, no concelho da Sertã. A intervenção envolveu um investimento de 640 mil euros e teve como objetivo a estabilização do talude, de forma a evitar escorregamentos e quedas de blocos ou massas rochosas para a via. Refere em esclarecimento a Infraestruturas de Portugal. A empreitada inclui um conjunto de trabalhos, dos quais se destaca o reperfilamento do talude para uma inclinação menos acentuada, aplicação de pregagens e de um sistema de redes de alta resistência constituído por painéis de cabos de aço. Reforça o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar rima com judo. Será já a partir deste sábado que terá início um conjunto de eventos no pavilhão municipal com a chancela da Associação de Judo de Santarém. Estão em causa o Open de Cadetes, ainda ao estágio internacional de juvenis e ainda uma prova internacional de equipas mistas em cadetes. São esperados cerca de 200 atletas oriundos de 7 países. Refira-se que o estágio será conduzido pelo treinador brasileiro Flávio Canto, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Filipe Lopes, diretor técnico da Associação de Judo de Santarém, em recente entrevista à ERT, perspectivou este conjunto de provas.
Dias 15 e 16 vamos ter dois torneios. Do dia 15 é o 9º Internacional de Cadetes da Associação de Judo de Santarém, que já vem. Todos estes eventos em julho são feitos em Tomar já há alguns anos, porque a Câmara de Tomar dá-nos condições para nós conseguirmos trazer este evento. E no domingo, dia 16 de julho, vamos ter o primeiro Open de equipas mistas. As equipas mistas foi-nos lançado esse desafio por um treinador francês que esteve cá em 2019, o Darcel Yanzi, que seria interessante, que viu o torneio individual e disse: Filipe, se fizer um torneio de equipas mistas, vai ser muito bom porque as pessoas vão querer vir. E não se fez em 2020 nem em 2021, ano passado sentimos que não havia ainda condições. Este ano sim, lançámos o torneio, vamos ver se conseguimos ter o mínimo entre 5 a 6 equipas para começar com o primeiro Open Internacional e vamos tentar o potencial. Depois, durante a semana, de segunda à quinta-feira, ou seja, 17 a 20 de julho, iremos ter o 16º, se não me engano, estágio internacional. Vamos ter como responsável técnico um treinador brasileiro de renome internacional, chama-se Flávio Canto. Foi medalha olímpico em Atenas, ou Sydney, não tenho aqui de cabeça. Ganhou 5 ou 6 vezes o Campeonato Pan-Americano. Tem uma grande experiência na comunicação, tanto que ele era um dos rostos da TV Globo no Brasil até há bem pouco tempo. Tem um projeto chamado Instituto de Reação no Rio de Janeiro, portanto, contém uma atleta olímpica, campeã olímpica, que é a Rafaela Silva, que foi campeã olímpica no Rio de Janeiro, em 2016. Portanto, é um homem cheio de experiência e que vai estar connosco nesses 100 dias. Em termos de inscrições, estamos neste momento numa situação já muito confortável. Temos para o estágio cerca de 150, 160 atletas no estágio. A prova está também acima dos 100 atletas. Portanto, penso que será mais uma semana de judo, em que o judo estará em foco em Tomar.
Tomar-se capital do judo a partir deste sábado, conjunto de provas com a chancela da Associação de Judo de Santarém.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.